posso quebrar esse tenor de Majorana, esse tenor de vai, em dois Majorana vai left hand, ou dois Majorana vai right hand. Então isso pode também dar diferenças. Então, nós vamos ver como, a partir dessa supergravidade n igual a 1, d igual a 11, nós obtemos as supergravidades típicas de 10 dimensões. E aí, em 10 dimensões, quer dizer, quando a gente tiver em 10 dimensões, a gente vai ter 3, né? Verdade, 3 supergravidades. E vamos também ver o Young e Lewis em 10 dimensões. N igual a 1, d igual a 10, Young e Lewis. E se reduz depois para n igual a 4, d igual a 4, Young e Lewis. Então, na próxima aula, vamos trabalhar um pouco mais a discussão em 10 dimensões. Mas a gente já pode vendo que uma das possibilidades de formular supergravidade, então vocês estão vendo que já aparecem três formas de Gates e uma das formas de Gates. Então, três formas e duas formas. Esses objetos são muito comuns em teoria de supergravidade. Eu acho que em quatro dimensões tem uma formulação, em dez dimensões, perdão, tem uma formulação independente, que não vem das 11 dimensões, tem uma formulação genuína das 10 dimensões, que utiliza uma quarta forma de Gates também. Tem uma outra, uma formulação, aqui eles não dão. Na próxima aula eu trago o paper das 10 dimensões. Esse paper aqui é o paper do Krenner, Scherf e Juliard. Então eu vou fazer isso. Então com isso a gente vai para a supergravidade n igual a 1, d igual a 10, n igual a 11, n igual a 1 e n igual a 2, d igual a 10. Vou trabalhar um pouco em 10 dimensões e fazer um pouquinho sobre o número de 10 dimensões para depois cair para 4 e a gente dar uma fechada pelo momento, tá bom? Deixa eu ver o que mais a gente poderia combinar. Bom, depois vai ficar faltando a gente fazer o setor de matéria da supergravidade, para poder ver como é que aparecem os modelos sigma não lineares, eles estão implícitos na supergravidade n igual a 1, d igual a 4, em 4 dimensões, é natural o aparecimento de um modelo sigma no setor de escalagem da supergravidade. Vou trabalhar um pouco isso. Eu acho que mais uns 2, eu diria no máximo, 3 encontros, a gente consegue fechar esse curso aqui, tá bom? Fechar essa aula, vai dar na aula 9, 10, 11, talvez umas 12 aulas. Valeu!
Eu devo ter perdido. Por que que o Heiterschwinger tem que ser Majorana?
Por que o Heiterschwinger tem que ser Majorana?
Está muito lá atrás isso?
Não, está na aula do blackout. Se o Heiterschwinger fosse carregado, ele teria acoplamento eletromagnético. Se o Heiterschwinger carregado, ele tem acoplamento eletromagnético inconsistente. Então o Heiterschwinger é mais, quer dizer, ele, se ele é não massivo, é mais interessante ele ser neutro. Porque senão daria quebra de causalidade. Era um pouco tempo.
Você mostrou isso?
A gente falou quando o dia do Becaudela mostrava que o F mira.
Sim, eu lembro disso, mas tinha a ver, eu não lembrava que tinha a ver com causalidade.
Tinha a ver com causalidade, aquilo também tem a ver. Quer dizer, uma outra maneira de você mostrar. Nós mostramos que o F mira zero. Mas na verdade, o trabalho que eu tinha mencionado para vocês, o trabalho do Velo do Swanzinger, eles mostram que, na verdade, você tem sinais que são supraluminais. Se você tirar a função de Green, você vê sinais supraluminais. Tá? Então, tá bom, dá uma paradinha, vamos agora esperar a festinha.
É
bom que a gente se prepare. Estou com sede, cara, também, o meu pouco cedo.
Ela deve estar por aí.